Boa tarde ao pessoal que nos acompanha de casa. São 16 horas e 3 minutos, horário de Brasília. E nós iniciamos a conferência aberta para todo o país. Aqui no estado do Maranhão são, parece que mais de 30 polos, né, professora Leila? 31 polos de filosofia espalhados, cidades que têm o curso de filosofia aqui no estado do Maranhão e para todo o país. Nós vamos iniciar essa conferência que terá como tema a Sócrates, a partir do julgamento dele, um parecer sobre os mecanismos de mentira, de traição, segundo os pressupostos da época e aquilo que vem desde então até os dias de hoje. No monitor, o pessoal que nos acompanha em casa pode fazer perguntas, escrever e, na medida do possível, nós vamos trabalhar estas questões. Bem, inicialmente, vamos ver o que alguns filósofos escreveram sobre o incidente em torno da vida de Sócrates. Olhe, por exemplo, o que Voltaire fala sobre aquele episódio. Voltaire escreveu isso no dicionário filosófico dele. A opinião de Voltaire sobre o que houve na Atenas, cerca de 500 anos antes de Cristo, é a seguinte. Voltaire escreveu: a morte de Sócrates é o que de mais odioso tem a história da Grécia. Vejam, uma opinião muito forte, porque a história da Grécia teve muitas coisas tremendas, sobretudo se considerarmos a mitologia grega. Quem primeiro induziu os atenienses a verem um ateu em Sócrates foi Aristófanes, que os comentadores admiram por ter sido grego, esquecendo-lhes que Sócrates também o era. Esse poeta cômico, o Aristófanes, que não foi nem cômico nem poeta, não seria admitido entre nós a representar farsas na feira de Saint-Laurent. Parece-me muito mais vil e desprezível do que o despinta Plutarco. Eis o que diz o Plutarco deste tal farsista: a linguagem de Aristófanes denuncia o miserável charlatão que ele é. São as graçolas mais canalhas e repugnantes. Não chega a agradar o povo e as pessoas de discernimento, e isso que não o toleram. Não há quem suporte a arrogância deste homem, e sua malignidade é intolerável às pessoas de bem. Eis o homem que de longe confeccionou o veneno com que os juízes infames assassinaram o homem mais virtuoso da Grécia. Curtidores, sapateiros, costureiras de Atenas aplaudiram uma comédia em que se representava Sócrates suspenso num cesto, proclamando que não existiam deuses, e rindo-se de haver roubado uma capa enquanto ensinava filosofia. Um povo cujo mau governo permitia tão infames licenças bem merecia o fim que teve: ser vassalo dos romanos e hoje dos turcos. Essa opinião de Voltaire sobre o que aconteceu com Sócrates, tão lamentado por tantos filósofos, não encontra unanimidade, nunca encontrou. Uma das obras mais controvertidas em torno do que houve na Atenas de então é denominada O Julgamento de Sócrates, e foi escrita por Stone. E ele mostra uma contrapartida bastante incisiva sobre esse tema. Stone disse na obra dele, que se tornou referência, e aliás gerou uma polêmica muito grande no mundo acadêmico, porque muitos não admitiam a veracidade do texto em torno, a partir dos fatos que ocorreram lá. E ele faz com que o Sócrates, é mais ou menos aquilo que Popper depois vai dirigir a crítica, a crítica dirigida a Platão, ele faz de maneira similar com Sócrates, não é? Então ele coloca que Eu vou ler textualmente as palavras do Stone, eu tenho aqui no monitor. Ó. Ele diz assim: Sócrates afirma, nas Memoráveis, que seu princípio básico de governo é que cabe ao governante dar ordens e cabe aos governados obedecer. Aqui Stone está se referindo à famosa crítica socrática à democracia. O que exigia não era o consentimento dos governados, mas a sua submissão. Trata-se certamente de um princípio autoritário, rejeitado pela maioria dos gregos, e em particular pelos atenienses. Olha, isso que ele está colocando é bastante duro, não é? Porque ele mostra a razão que tinha o Estado, o governo de Atenas, de fato, levar Sócrates ao julgamento e fazer a condenação que acabou ocorrendo. Bem, Stone termina o texto dele dizendo que Xenofonte afirma que Sócrates queria sim ser condenado e fez o que pôde no sentido de hostilizar o júri. O que, de fato, os textos que nos chegam mostram, não é? Lembrando sempre que nós não sabemos se de fato estamos tratando de um elemento factível, ainda que historicamente a validação seja inquestionável. Há alguns anos eu estive na Grécia, coordenando uma viagem com 38, 39 colegas filósofos do Brasil inteiro. E nós estivemos onde provavelmente ocorreu todo, desde onde Sócrates costumava conversar, transitar, até onde ocorreu o julgamento dele. E conversamos muito na ocasião sobre o que aconteceu lá. E vários colegas, nós fizemos uma pequena encenação teatral na qual alguns defenderam o ponto de vista de Sócrates e outros atacaram. E assim como deve ter ocorrido na época, foi bastante dilemático. Não é em vão que esse se trata de um dos casos mais famosos em torno da mentira e da traição e da verdade que nos chega ainda hoje. Bem, inicialmente eu vou fazer um pequeno relato baseado na apologia de Sócrates, né, de Platão, no qual nós vamos rever os principais ícones da defesa socrática e em seguida vamos problematizar isso. Aliás, podemos fazer até durante a leitura em vários pontos a partir da filosofia clínica, que é o tema de hoje. Os colegas que nos acompanham de casa, nesta transmissão aberta, podem colocar, endereçar questões. E aqui o Barbosa, que é o nosso administrador técnico, ele vai, à medida que os colegas vão endereçando questões, ele vai orientando vocês, ok? Lembro que nós conversamos hoje de São Luís, Maranhão, aqui da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. São 16 horas e 12 minutos. Vamos lá, então. A primeira parte, Sócrates apresenta a defesa dele. E ele o faz de uma maneira muito direta, muito contundente. A praça, e aqui nós precisamos contextualizar o que se passava na Atenas de então, 500 anos antes de Cristo. Lembrem que aquela Atenas era uma Atenas imbuída da democracia. Era a mãe, a terra, onde se esparramava um novo preceito. Ainda que, claro, uma democracia que admitia, por exemplo, escravos, que permitia a escravatura, uma democracia na qual a mulher era inferiorizada, se você tem textos de Platão, como, por exemplo, a República, você vai ver as contradições de uma democracia incipiente, se comparada com essa que temos hoje. Em contrapartida, todos os ícones, todos os elementos que derivariam no sentido de uma social-democracia, como vemos hoje em vários países da Europa, são oriundos muito diretamente de vários preceitos elaborados ali, naquela Atenas. Muitos problemas foram resolvidos então. E num período de muito pouco tempo, de mais ou menos uns 200 anos, nós tivemos os maiores pensadores da história da Grécia, que nos chegam até hoje. Então era uma época de efervescência, de ebulição, de muita discussão, de fortes contradições. Sócrates estava no meio de todo esse dessa questão, esses problemas. E é nesta Grécia, habitada por muitos fantasmas, estava deixando toda aquela mitologia pesada que já fazia água por todo lado. Platão desconfiava nos textos dele abertamente já dessa mitologia. Outros filósofos faziam o mesmo. É nesse cenário de contradições muito fortes que Sócrates surge e que incomoda. Sócrates não era um personagem agradável para aquele período de Atenas. Ele seria mais ou menos o que o Paulo Francis era no jornalismo brasileiro quando escrevia na Folha de São Paulo aqueles textos corrosivos de deboche e que respondia com críticas pessoais quando era chamado a discutir filosoficamente textos. Sócrates, ao contrário, ele discutia filosoficamente textos, mas de uma maneira que até então o pensamento grego não estava habituado. Ele inaugura isso, junto com Platão, toda essa forma dialógico-verbal. Pois nesse cenário, Meleto denuncia Sócrates, né, e Meleto fazia isso com grande facilidade, e Sócrates é levado então a julgamento. Bem, vamos ver o que Sócrates, diante de uma praça lotada, fala. Um homem com 70 anos de idade, cansado, aflito com certas questões existenciais. Se os registros históricos que nos chegam estão mais ou menos indicados, ele tinha uma mulher temperamental em casa, que estava sofrendo muito com a situação, filhos, e um homem que viveu a vida toda em praças públicas, pregando filosofia, conversando com amigos, vivendo de favores, porque ele não tinha fonte de renda, subitamente se vê na cidade em que ele amava, diante das pessoas que ele mais gostava, sendo acusado e na iminência de ser condenado à prisão, morte, multa. Olhem como ele começa a defesa dele. Ele diz: o que vós, cidadãos atenienses, haveis sentido com o manejo dos meus acusadores, isso eu não sei. O certo é que eu, devido a eles, quase me esqueci de mim mesmo. Tão convincentes eles foram. Contudo, eles não disseram nada de verdadeiro. Mas entre as muitas mentiras que divulgaram, uma, acima de todas, eu confesso e admiro. Aquela pela qual afirmaram que vocês devem ter cuidado para não serem enganados por mim, homem hábil ao falar. Esse início de defesa de Sócrates, e lembrem, Sócrates faz o que outros personagens históricos que estiveram em situação muito similar fizeram. Ele não apenas se defende, ele usa esse momento para dar mais uma lição socrática. Foi como Cristo fez diante de um julgamento também, não é? E que Aristóteles provavelmente teria feito se não tivesse fugido de Atenas, afirmando que não permitiria que os atenienses cometessem duas vezes o mesmo erro. Sócrates fica e faz do julgamento dele mais uma oportunidade de um grande ensinamento. E aqui ele já começa por destituir e por mostrar parte disso que ele vai expor em seguida, não é? Ele fala que os acusadores dele fazem da argumentação é destituir da fala do outro o mérito da credibilidade. Porque aí você já não está mais... Na hora em que você diz que o outro é louco, que o outro é isso, que o outro é aquilo, ora, como você vai dialogar, em que bases filosóficas, se você acaba de descredenciar o discurso do outro? Então ele começa avisando a comunidade. Só que o público para o qual ele se dirige era um público muito hostil. Já a grande maioria desse público, mais ou menos como aconteceu com Gandhi no final da vida dele, quando aquele público que até então o amava profundamente já estava contra ele, envenenado contra Gandhi. Tanto que Grande, poucos dias antes de morrer, ele anuncia a própria morte, né? Ele sentiu a animosidade que havia. Sócrates também sabe disso. Sabe que não está diante de uma plateia que lhe é favorável. E perigosamente ele toma licenças mais adiante que não seria prudente tomar. Provavelmente sabendo que se tratava de um homem de 70 anos que não seria linchado diante dos juízes. Bem, Sócrates então mostra que estes que lhes tentaram destituir o verbo, descredenciando suas palavras, então ele prossegue dizendo, não se envergonham disso, de que logo seriam desmentidos quando eu me apresentasse diante de vós. Essa me parece a sua maior imprudência, se todavia denominam hábil no falar, aquele que agora vai dizer então a verdade. Porque se dizem exatamente isso, poderei confessar que sou orador, não porém a maneira deles. Olhem, o que começa agora é histórico, e Sócrates vai nos dar uma grande lição. Primeiro que ele descola da prerrogativa imediata. O que tinham esses acusadores? Sócrates sabe que o que estava em jogo não era simplesmente o fato de ele aliciar uma juventude e tudo mais, ainda que essa fosse a queixa de Meleto quando leva ao tribunal, a julgamento. Ele sabe que o que está em questão vai muito além disso, né? Que é a questão da democracia grega, que ele atacava, não concordava com ela, e que era muito cara aos gregos, sobretudo pelo bem-estar social que havia e tudo mais, ainda que o declínio já se anunciasse. Bem, diante disso, Sócrates então faz uma análise da situação dele ali, e ele mostra a dificuldade. Olhem o que ele vai dizer. Ele sabe que está numa situação péssima, de difícil defesa. Ele diz, cidadãos atenienses, devo defender-me e procurar remover de vossa mente, em muito rápida hora, essa má opinião que foi espalhada há muito tempo. Eu desejaria conseguir isso, e seria o melhor tanto para vocês quanto para mim, se defendendo-me eu tivesse este proveito. Mas pelo que eu vejo e sinto, a situação está difícil, e bem eu percebo por quê. Assim seja, então, como Deus quiser. Agora é preciso obedecer à lei, e então vou me defender. Vejam, aqui os historiadores se dividem. Será que Sócrates, ao se defender, não faz uma confissão de culpa? A mesma queixa, aliás, dirigem a Cristo e a outros que foram a tribunais. Giordano Bruno, que não pôde, que da sua maneira como se defendeu, faz também Joana d'Arc. Será que estas pessoas, ao argumentarem, sabendo que a má-fé que estava do outro lado, a mentira, a traição, não era uma situação de rosto lavado, de alteridade, como prega Levinas, não havia isso. De um lado, estes homens estavam falando a verdade, mas não tinham provas documentais para ela, e lidavam com pessoas que estavam mentindo abertamente, traindo abertamente, em nome de valores. Olhem a dificuldade, a dobra de discurso que aqui se instaura. Porque estes que acusavam podiam levantar falso testemunho e muitas provas, sabendo que homens como Sócrates, como Joana d'Arc, como Cristo, não fariam isso como contrapartida. E nesta situação desigual, pelas cartas já marcadas, a situação se dava praticamente como encerrada. Sabendo disso, Sócrates foi além do discurso e promoveu um ensinamento que serve como um testemunho da vida dele. Ele diz, prossigamos, pois, e vejamos de início qual a acusação, de onde nasce essa calúnia contra mim, baseada no processo que Meleto me move. Aqui, Sócrates entra naquilo que em filosofia clínica nós chamamos de assunto imediato. Ele não foge. Ele diz, não, vocês querem tratar desse assunto, mesmo sabendo que ele é simplesmente uma queixa imediata, que esconde outra muito maior e muito mais profunda? Ok, vamos tratar disso. E de uma maneira muito hábil e muito rara, Sócrates endereça seu discurso em duplo sentido. Ao mesmo tempo que ele trata disso, que era uma panfletagem e não se tratava do que de fato estava em jogo, ele coloca inserida nas suas palavras os elementos que aí sim tratarão daquilo que estava e que era subjacente a todo esse processo. Então ele fala ao povo que está ali na praça pública e fala também aos seus detratores, que sabiam muito bem do que se tratava o julgamento, não é, as questões e tudo mais. Não é em vão que Sócrates puxa o assunto para a inveja, puxa o assunto para a destituição do poder, puxa o assunto para o ciúme, a mentira. O que estavam Meleto e os outros que os acusaram de fato tentando fazer? Entre outras coisas, queriam ser Sócrates? Sim, alguns queriam. Entre outras coisas, queriam tomar, se apropriar do discurso socrático para endereçá-lo em outra direção? Sim, alguns queriam. E entre eles, alunos queridos, que o acompanhavam ali, e que ele vai citar indiretamente. E estranhamente, alguns estavam dispostos a pagar a multa para que ele fosse livre. Estes mesmos que de outra maneira torciam para que ele fosse crucificado e morto. Ele coloca então: ora bem, o que diziam estes caluniadores que estão a me caluniar? É necessário ler a ata da acusação jurada por esses acusadores. Bem, olhem que fator interessante. Sócrates pega o elemento documental, o elemento factual, como um testemunho histórico daquilo que viria a ser. Daquilo que viria a ser o real testemunho para todas as épocas. Se ele tivesse se furtado a ir ao tribunal, fugido como fez Aristóteles, se ele não tivesse feito como Cristo e outros fizeram, nós não teríamos o documento de acusação, que é o verdadeiro punhal que os acusadores colocam no próprio peito, como ele vai mostrar durante. Foi ao enfrentar e padecer desse enfrentamento que Sócrates obtém o bônus daquilo que depois vai se tornar a mentira histórica e a traição dos acusadores. Ao longo da história da humanidade, são milhares de exemplos como este. E Sócrates vai colocar isso com todas as letras, como vocês vão ver a seguir. Então ele diz: é necessário ler a ata da acusação jurada por esses acusadores. Sócrates comete crime e perde a sua obra. Olhem o que ele fala, gente. Isso é textual. Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Eis mais ou menos a acusação. E isso já vistes na comédia de Aristófanes. Aristófanes era um teatrólogo, um dramaturgo da época, um homem que escrevia comédias populares. Seria mais ou menos hoje essas óperas bufas, essas novelas que a gente vê em alguns canais de televisão, que são destinadas a um público que muitas vezes abre mão de pensar e deixa que a própria televisão pense por eles. Aristófanes era este homem. E aí Sócrates olha ao redor, naquela praça lotada, e pergunta. Ele dirige a palavra às pessoas e diz: perguntai vocês uns aos outros se alguém alguma vez já me ouviu falar muito ou pouco sobre esses assuntos, então vocês vão reconhecer do mesmo modo as outras mentiras que dizem de mim. Vejam como ele todo o tempo puxa a narrativa para além do discurso que estava em andamento ali. Sabia bem do que se passava e sabia que aquilo que estava sendo colocado não era para aquele momento apenas.